Boa tarde a todos. Me chamo Ana Tucci, sou membro do RI da Gauss Catal. Em nome do nosso time, dou as boas-vindas a todos os nossos ouvintes que nos acompanham em nosso call mensal. No episódio referente a janeiro de 2024, vamos abordar o tema, o timing do pivô do Fed. Participam comigo hoje nosso gestor do livro de commodities, Felipe Cizé, e nosso economista, Lucas Oliveira. Antes de passar a bola para eles, vamos passar pelas rentabilidades. O Gauss teve um retorno de 0,33% no mês de janeiro e nos últimos 12 meses acumula 6,65%. Já o Gauss Previdência apresentou 0,55% no mês e nos últimos 12 meses 10,13%. Olhando para o Gauss Panorama, o fundo teve um retorno de 0,52% no mês de janeiro e acumula 10,90% em 12 meses. Já o Gauss Panorama Previdência rendeu 0,66% no mês e 11,12% em 12 meses. Nesse momento, passo a palavra para o Lucas Oliveira para a visão do cenário macro.
Obrigado, Ana. No cenário macro, a ideia será um overview das economias envolvidas e finalizar com os principais eventos ocorridos no Brasil. Começando então pelos Estados Unidos, o Comitê de Política Monetária do Federal Reserve decidiu, pela quarta reunião consecutiva, manter sua taxa de juros básica inalterada no intervalo de 5,25% a 5,5%, conforme amplamente esperado pelo mercado. No comunicado, o comitê abriu a porta para o início do ciclo de normalização ainda nesse primeiro semestre. Na coletiva, no entanto, o Powell atribuiu baixa probabilidade sobre essa possibilidade de iniciar o ciclo de juros já na próxima reunião de março, mas ponderou a importância dos próximos dados de inflação no processo de tomada de decisão do comitê. Em janeiro, de modo geral, a dinâmica da variação média dos preços apresentou uma composição menos benigna, mas preservando a tendência de queda. A inflação ao consumidor, medida pelo CPI, registrou alta ligeiramente acima do esperado e com estabilidade em bens industriais, após 6 meses de deflação dessa mesma abertura. A inflação ao produtor, por outro lado, apresentou uma deflação de 0,1% ao mês, contrariando as expectativas de aceleração. Nesse caso, alimentos e energia foram os principais catalisadores dessa leitura mais branda. Em relação à atividade econômica, os números de mercado de trabalho continuam fortes, com a elevação do ritmo de criação de novos postos de trabalho e redução da taxa de desemprego. Em geral, os dados observados corroboram com a continuidade do processo de desinflação, combinado com uma resiliência do nível de atividade. Na zona do euro, pela terceira reunião consecutiva, o Banco Central Europeu decidiu por manter sua taxa básica de juros inalterada em 4,5%, conforme amplamente esperado. Na coletiva, Lagarde foi enfática ao indicar que o comitê é data dependent, ou seja, uma evolução mais favorável do que a esperada no cenário poderia antecipar a discussão de normalização da política monetária. De forma geral, a mensagem mais conservadora do ECB teve por objetivo reduzir as expectativas mais otimistas do mercado em relação ao ciclo de corte. Vale destacar que tal otimismo do mercado tem sido alimentado por fracos indicadores de atividade na região. No Japão, o destaque foi a reunião do BOJ, que manteve intacta tanto o regime de controle da curva de juros de 10 anos, quanto a taxa de juros básica, no campo ainda negativo, mas tudo isso conforme esperado. A inflação ao consumidor apresentou sinais de recuo, tanto no índice cheio como nos núcleos. Por fim, os indicadores correntes de atividade registraram desempenho consideravelmente abaixo das expectativas, reduzindo assim as chances de elevação da taxa de juro no horizonte de curto prazo. Já no cenário doméstico, janeiro teve como destaque o resultado recorde do saldo comercial de 2023. Na esteira do crescimento das exportações e recuo das importações por conta da fraca absorção doméstica no período. Na frente fiscal, foi registrado o resultado das contas do governo central de 2023, com déficit primário acumulado equivalente a 1,27% do PIB, pouco acima do patamar máximo de 1% assumido como meta pela Fazenda. Outro destaque foi o relativamente dúbio resultado da prévia da inflação ao consumidor de janeiro, que veio abaixo das expectativas do mercado, porém com o núcleo de serviços subjacente apresentando elevação na margem. O fechamento da agenda econômica do mês foi dado pela previsível decisão do Copom, com mais um corte de 50 basis points, levando a taxa Selic para 11,25 e sinalizando a manutenção do ritmo de cortes nas próximas reuniões. Por fim, a agenda política teve como foco o antagonismo entre o Poder Executivo e o Congresso, envolvendo a prorrogação da isenção fiscal sobre folha de pagamento para 17 setores. A iniciativa do Ministério da Fazenda de editar uma medida provisória tentando neutralizar esta ação do Legislativo foi mal recebida pelas lideranças políticas do Congresso, cujos desdobramentos devem pautar a retomada dos trabalhos legislativos. Bom, dito isso, passo a palavra para o nosso gestor do livro de commodities, Felipe Cizê.
Obrigado, Lucas. Eu vou recapitular aqui como foi o mês de janeiro para os ativos de risco e comentar também nossas principais posições. Bom, no mês de janeiro, os índices de ações globais tiveram desempenhos positivos. O S&P, por exemplo, teve uma alta de 1,1% e o Topix teve uma alta de 7,9%. O dólar se fortaleceu contra seus pares. A gente viu aqui o DXY em janeiro subindo 2,2% e as taxas de juros inclinaram. Então a gente tem aqui a Treasury de 2 anos fechou 4 basis points, enquanto a de 10 anos abriu 3 basis points. No local, os ativos tiveram performances negativas, com o Ibovespa caindo 4,8%, o real teve uma queda de 2% e o DI janeiro 26 abriu 7 basis points. Dessa forma, o fundo registrou ganhos em bolsas e moedas desenvolvidas e, do lado negativo, foram observadas perdas nos mercados de juros e bolsa local. Falando agora sobre nosso posicionamento, em janeiro, aumentamos nossa exposição em bolsas internacionais por meio da redução da posição vendida na Europa e mantivemos nossa posição comprada nos índices Topix do Japão e no Nasdaq. As atualizações recentes sobre o status das iniciativas com as empresas listadas divulgadas pela Bolsa de Tóquio continuaram contribuindo positivamente para o desempenho das ações japonesas em janeiro. A gente acredita que o índice Topix deve continuar se beneficiando das melhorias na governança das empresas no Japão. Além disso, adicionamos exposição em TSMC, companhia líder do segmento de semicondutores, com forte geração de valor sustentada por um negócio de alta tecnologia e barreiras de entrada. Ainda, a gente avaliou que o prêmio de risco associado a um possível conflito entre Taiwan e China estava muito elevado e aproveitamos a queda pré-eleição para aumentar a nossa exposição na bolsa taiwanesa. Mesmo com a vitória do partido pró-independência, o DPP, a gente notou uma redução nesse prêmio de risco, o que teve impacto positivo para a nossa posição em janeiro. No mercado de câmbio, mantemos nossa posição comprada no real, aproveitando o forte superávit decorrente do aumento nas exportações recentes. Além disso, a gente acredita que a taxa de câmbio real ainda está depreciada em relação à média do regime cambial flutuante. E para contrabalancear essa posição, a gente aumentou em janeiro nossa exposição vendida em uma cesta de moedas desenvolvidas da Europa, Reino Unido e Nova Zelândia. Essa escolha foi baseada nos dados recentes de atividade, que indicam uma desaceleração nessas regiões. No mercado de juros, adotamos uma estratégia mais aplicada devido à tendência global de queda dos dados de atividade e inflação. Por isso, a gente optou por zerar nossa posição tomada no Chile, mas a gente segue com a posição tomada na curva de juros do Japão. No caso do México, a gente segue com a posição aplicada pelo fato da taxa real ex-ante estar em um dos níveis mais elevados da história do país. E, além disso, estamos aplicados nos Estados Unidos, na expectativa aqui da proximidade do início do ciclo de corte de juros, mas que provavelmente não deve começar na próxima reunião de março. Do lado local, a volatilidade do cenário político, bem como a piora ali das expectativas para um início de ciclo de cortes do Fed, contrabalancearam a melhora da inflação e resultaram em um mês de janeiro, onde a curva de juros local ganhou inclinação, mas esteve mais contida nos vencimentos mais curtos. Observando a magnitude e as simetrias no mercado doméstico, a gente continua confiante na continuidade do ciclo de corte e uma Selic abaixo do que está precificado hoje. Mas a gente destaca aqui que temos preferência pelo posicionamento através do juro real, uma vez que a gente acredita que há pouco prêmio nas inflações implícitas. Com isso, eu termino aqui minha exposição e devolvo a palavra para a Ana. Obrigado.
Obrigada, Felipe, Lucas e a todos os nossos ouvintes. Caso tenham qualquer dúvida ou questionamento, estamos à disposição através do e-mail ri@gausscapital.com.br. Não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram e Twitter. Caso ainda não seja um cotista do Gauss, é possível investir acessando o nosso site www.gausscapital.com.br. Boa tarde a todos e nos vemos nos próximos episódios do nosso podcast mensal.